reduções de aumento de despesa que levavam a um aumento de despesa de 60 milhões, ou seja, que abriu um buraco de 100 milhões de euros, quase 10% do orçamento, e por causa desse buraco é que a ARS Norte não pagou aos prestadores de cuidados de saúde no mês passado. Que revela ainda outra coisa, também preocupante, é que este governo quer acabar com o setor privado. Porque a primeira pessoa a quem eles não pagaram foram aos fornecedores privados da saúde na região Norte.
Álvaro Almeida, no programa Conversas Cruzadas, para ouvir depois do Jornal do Meio-Dia na Renascença. Foi atualizado o balanço de vítimas do atentado bombista esta madrugada na capital do Iraque. Pelo menos 80 mortos, 135 feridos, segundo as autoridades policiais iraquianas. A explosão de um carro armadilhado aconteceu numa zona comercial do centro de Bagdá, onde havia uma grande concentração de pessoas. Estavam junto a uma conhecida geladaria da cidade. Naquela zona, a população é sobretudo xiita. O autoproclamado Estado Islâmico assumiu a autoria deste ataque. Num outro atentado, explodiu um engenho artesanal na zona este de Bagdá. Os relatos no local falam de 5 mortos e 16 feridos. Esta segunda explosão em Bagdá ainda não foi reivindicada. Já no Bangladesh, e de acordo com o ministro do Interior, os autores do ataque ao restaurante que causou 20 mortos, afinal, não são do Estado Islâmico. São membros de um grupo local banido do Bangladesh há mais de uma década. O ministro garante que os atacantes não têm ligações ao autoproclamado Estado Islâmico. A polícia divulgou, entretanto, os nomes e as fotografias dos 6 atacantes mortos no final da operação policial, e o 7º atacante está detido e a ser interrogado. No ataque ao restaurante foram mortos 20 reféns, todos de nacionalidade estrangeira.
Amanhã. Ninguém para, é o nosso repórter, está em Monção.
E por acaso ficava giro, ninguém para, o repórter, ninguém imagina fazer-se um cântico.
Um hino, sim.
Era giro, vocês todos os dias diziam aí no Olá Amanhã cada vez que me chamavam. Claro. Ninguém para, o repórter. Ai, Jesus, Nossa Senhora.
Olá Amanhã, de segunda a sexta, entre as 6h30 e as 10, na Renascença.
Cansada de dietas e dietazinhas de emagrece agora, engorda depois, volta a emagrecer para voltar a engordar? Se ainda não se cansou, pode voltar a dar atenção ao que estava a fazer. Eu falo consigo, para si que está decidida a emagrecer e ponto final. Se já disse para si própria, basta, agora só tem que ligar para a NutriBalance. Porque é comer comida a sério e a comer o que gosta que emagrece sem voltar a engordar. Porque na NutriBalance são os programas de emagrecimento que se adaptam a si. Porque tem supervisão médica, coach nutricional, tecnologia de ponta. Porque não tem medicamentos ou chás milagrosos. Porque o seu sucesso é o nosso sucesso. Queremos tanto quanto você que emagreça de uma vez por todas. Pesa 65 quilos? Daqui a 4 semanas pode pesar 58. Se está decidida a emagrecer e ponto final, ligue para 808-210-443 para marcar a primeira consulta grátis. NutriBalance, em Lisboa, no Porto e em Braga.
A forma mais portuguesa de brindar é com as melhores uvas da sub-região de Monção e Melgaço. Feira do Alvarinho 2016. Animação, cultura, desporto e atividades para toda a família. 1, 2 e 3 de julho. 3 dias para celebrar, comer e, claro, brindar. Com os melhores sabores e aromas no berço do Alvarinho. Monção espera por si. Feira do Alvarinho 2016. Brindamos Monção. Apoio Renascença.
Lembra-se das contas? Pesa 65 quilos? Daqui a 4 semanas pode pesar 58. 7 quilos em 4 semanas. Vai acontecer com a NutriBalance. Primeira consulta grátis, 808-210-443 ou vá a nutribalance.pt.
Este verão, não perca as festas de São Tomé em Mira. Comemore 30 anos de bandeira azul com exposições, animação, tasquinhas e concertos. De 21 a 25 de julho, o Jardim do Visconde recebe Dama, Expensive Soul, Badocha, DJ Spencer e DJ Paulino Coelho. A entrada é gratuita. Organização Câmara Municipal de Mira. Apoio Renascença.
Os frescos mais frescos da semana estão no Pingo Doce. Até 4 de julho poupe mais de 35% em toda a dourada e robalo frescos. Por exemplo, 200-600 gramas agora por apenas 4,99€ o quilo. E também poupe mais de 30% em frango do campo a granel agora por apenas 1,99€ o quilo. Isso mesmo, 1,99€ o quilo. Não perca, compare a nossa frescura e comprove.
Limitamos ao estoque existente. Consulta o Vetete Vigor. Oferta válida apenas em Portugal continental.
Terminam os 120 minutos de jogo. Desempate por grandes penalidades.
Na Renascença.
Aí vai ele, vai partir para a bola, pé direito na bola. Vai atirar Ricardo e gola!
Na Renascença.
Gola de Portugal.
Tudo sobre o Euro 2016.
Portugal está nas meias finais do Europeu de Futebol.
Renascença.
É tudo o que precisa de ouvir.
Quando há 7 meses atrás deixei o meu trabalho, a minha família e os meus amigos que tanto amo, para vir com os leigos para o desenvolvimento, a missão, não imaginava as dificuldades que ia encontrar. Apenas acreditava no amor a Deus e na sua ação transformadora. Ao longo deste caminho sou confrontada com o mais íntimo do meu ser. Sou levada a dançar uma dança que não imaginava dançar. Sou esmagada para voltar a construir. É este o testemunho de Cláudia Fernandes em missão em Benguela. Comigo esta manhã aqui no programa Porta Aberta estão Carmo Fernandes e Mariana Pimenta, também ligadas aos leigos para o desenvolvimento. Aceitaram partilhar hoje aqui a sua experiência. Eu sou o Oscar Daniel e conto consigo neste programa com produção de Francisca Favila. Pensando em tantas pessoas a quem falta hoje o pão de cada dia, o Papa Francisco dizia há poucos dias que a humanidade joga o seu futuro na capacidade que tem de assumir a fome e a sede dos seus irmãos. Imagino por isso que gostará de saber que foi por iniciativa de alguns irmãos seus, jesuítas, que nasceu em Portugal o Movimento dos Leigos para o Desenvolvimento. Com projetos em Moçambique, Angola, Santo Tomé e Príncipe e Lisboa, esta ONGD católica foi a primeira organização a enviar leigos para os PALOP. Comigo esta manhã estão Carmo Fernandes, diretora executiva deste movimento, e Mariana Pimenta, formadora no Núcleo de Lisboa. Muito bom dia, bem-vindas a esta emissão do Porta Aberta. Faço esta primeira pergunta para as duas. Hoje pertencem ambas a esta grande família que são os leigos para o desenvolvimento, mas imagino que inicialmente, quando entraram para a faculdade, tinham outros planos ou não. Qual é a vossa formação? Falem-me um pouco de vocês.
Se calhar posso então começar eu, já mais antiga, porque a Mariana nestas andanças. Eu sou de formação académica farmacêutica e, de facto, quando estava a fazer a minha licenciatura, estava-me a preparar para exercer nesse ramo, o que ainda fiz, na área da farmácia hospitalar, mas, simultaneamente, estava a fazer experiências de voluntariado, nessa altura ainda de curta duração, até que, depois de terminar a licenciatura, decidi preparar-me para uma missão mais longa E foi assim que me preparei para partir pelos Leigos para o Desenvolvimento em 1995. Portanto, nessa altura, parti para São Tomé e Príncipe, onde estive durante 3 anos, e foi esse o tempo de grande mudança e de descoberta que me fez depois abandonar, digamos assim, essa carreira na área da farmácia hospitalar, para me passar a dedicar ao desenvolvimento, tanto lá em África, como comecei, como depois aqui em Portugal também.
Mariana, como é que foi?
Pois, eu também estava no último ano do curso de Design de Comunicação, quando descobri os Leigos e comecei a formação nesse ano. Portanto, estava a concluir o curso ao mesmo tempo que estava a fazer a formação. E depois fui para São Tomé durante um ano e desde que voltei, há 4 anos, nunca exerci design. Fiz muitas outras coisas, mas nada a ver com design.
Como é que aconteceu isto dos Leigos na vossa vida? Foi por proposta de alguém? Como é que descobriram?
No meu caso em particular, foi através desta minha descoberta do mundo do voluntariado. Eu sou do Porto, foi lá que comecei a fazer muito trabalho na área do voluntariado. Eu fazia voluntariado numa prisão e esse voluntariado estava ancorado num centro universitário da Companhia de Jesus. E a partir daí fui descobrindo que outras coisas existiam no centro e era aí que funcionavam os Leigos para o Desenvolvimento. Portanto, esta vontade de ir descobrindo maneiras de também poder disponibilizar parte do meu tempo ao serviço dos outros levou-me a descobrir os Leigos para o Desenvolvimento e levou-me a descobrir uma vocação, no fundo.
Mariana, como é que foi?
Eu, portanto, no ano em que estava a terminar o curso, disse aos meus pais que queria fazer um ano de voluntariado por mau serviço dos outros, depois de terminar os meus estudos, e os meus pais acharam ótima ideia, só me colocaram algumas restrições relativamente à organização que eu poderia escolher. E uma das que me apresentaram como hipótese foi os Leigos para o Desenvolvimento. Portanto, os meus pais nunca fizeram missão pelos Leigos, mas têm alguns amigos que fizeram e conheciam algumas pessoas. E então os meus pais acharam que essa era a experiência que passava por aí, por essa experiência.
Esse é um aspecto interessante. Há um momento em que vocês decidem partir em missão, não é? Não foi difícil deixar tudo para trás? E como é que foi a partir de... Os vossos pais pensam também no risco que uma missão destas pode trazer, não é? Eles perceberam, apoiaram?
No meu caso, na fase em que eu me estava a preparar para partir, não foi muito fácil. Os meus pais não perceberam durante muito tempo a opção de largar uma carreira profissional, até porque eu já estava a trabalhar, tive de me despedir na altura para poder partir, para uma experiência que eles também conheciam pouco. Eles não conheciam os Leigos para o Desenvolvimento, também já é de outra geração, nós já somos de gerações diferentes, mas era um bocadinho assustadora a ideia, vais abandonar uma carreira profissional, vais para um mundo desconhecido, para uma realidade com pouca segurança, nomeadamente, por exemplo, Santo Tomé, por causa da saúde.
Quebra-cabeças para os pais.
Por isso, desse ponto de vista, foi um bocadinho difícil para eles. Mas são opções nossas de vida, não é? E, portanto, também nos cabe mostrar aos nossos pais que o fazemos com responsabilidade, que não os fazemos porque um dia acordamos a pensar nisso. E, de facto, durante o tempo de formação que os Leigos para o Desenvolvimento proporcionam, que é de mais ou menos 1 ano, é um bom tempo de caminhada para cada um de nós aprofundar esta motivação, conhecer a organização, perceber se aquilo que procura se enquadra com a proposta que a organização apresenta, tomar a sua decisão, mas também para a família poder ir fazendo algum caminho, não é? Porque vai percebendo que nós estamos a fazer também esta descoberta, acompanhando um processo que é de discernimento de cada um de nós, mas também se vão preparando para uma ausência e para uma opção que certamente, no caso dos meus pais, não seria a opção que teriam na altura tomado em meu lugar. Mas hoje já passaram muitos anos, por isso também já perceberam o sentido da minha opção e hoje a minha missão de vida, aquilo que eu hoje também, em termos profissionais, faço.
Mariana, apesar dos seus pais terem posto esta condição dos Leigos para o Desenvolvimento, mas devem ter pensado, então, e agora e a carreira profissional dela, como é que é?
Pois, eu tinha acabado o curso quando fui, e para os meus pais era também uma experiência que fazia parte também do meu crescimento e que contribuía com certeza para a minha experiência profissional, e a verdade é que foi uma experiência profissional, apesar de ser voluntariado, eu trabalhei muito e aprendi imensas coisas, apesar de não ser na minha área de formação académica, foi também uma formação profissional, para além da formação humana, como é óbvio. Aprendi imenso e os meus pais sabiam que isso ia acontecer.
A Carma há pouco referia que este período de formação, que é de um ano, em que vocês também amadurecem um pouco a vossa decisão e a própria família, o que é decisivo nesse período? É o testemunho daqueles que já estiveram no terreno? Qual é o aspecto mais importante durante essa formação?
Nós temos a formação estruturada em 4 etapas, e ela de facto é um caminho, e é um caminho de discernimento pessoal, em que ela está permanentemente aberta. Nós não obrigamos ninguém a fazer o ciclo de formação completo. É um caminho enquanto as pessoas virem sentido nesse caminho. Por isso, a formação vai permitindo que ao longo do ano as pessoas possam ir saindo. Da mesma maneira, quando nós identificamos que há uma pessoa que possa estar muito desenquadrada do que é a proposta, também explicar isso à pessoa e mostrar que o caminho dela não passa necessariamente pelos leis de pós-desenvolvimento e há outras formas de o fazer. Por um lado, há esta dimensão de perceber a realidade onde vamos trabalhar, tem uma dimensão forte de interculturalidade, uma dimensão forte sobre o desenvolvimento, aquilo que nós vamos fazer, e é central na nossa missão perceber essa perspectiva. Nós não vamos substituir-nos a ninguém, nós vamos ser facilitadores de algum processo de mudança, mas o que nós pretendemos é que um dia não sejamos de todo necessário, apesar de poder ser necessário vários anos para isso acontecer. Por outro lado, vamos como missionários, portanto há uma dimensão de espiritualidade forte, e portanto as pessoas perceberem se a razão que as faz partir é um chamamento, é um sentido de missão que vão descobrindo ao longo desta caminhada de formação, e também vão percebendo que não partem sozinhos, que partem com outras pessoas que não são escolhidas por si, e portanto vão viver comunitariamente. Portanto, este conjunto destes pilares, que são aquilo que nos identifica, é aquilo que vai sendo apresentado ao longo da formação e em que as pessoas vão percebendo, faz-me sentido, não me faz sentido, mais do que eu tentar moldar uma camisola que é dos leis para o desenvolvimento a um formato que é meu e que eu não estou a querer alterar, é o contrário, não é? Aqui é uma proposta e eu me adequo a ela ou não. Este é um processo acompanhado, porque além dos formadores existe a figura do padrinho ou da madrinha e do assistente espiritual, que ajuda mais do ponto de vista individual cada um a perceber o que está a ser realmente a sua motivação para partir. Posso vir no início com uma dimensão grande de aventura, e isso em si não é bom nem mau, é aquilo que me traz até aqui, mas o caminho convida a que se vá um bocadinho mais fundo, porque nós sabemos depois por experiência que um tempo no terreno mínimo de um ano rapidamente vai passar a fase do encantamento, não é? E portanto, como é que eu estou preparado para depois, quando essa fase terminar, eu consiga permanecer e encontrar sentido para viver as dificuldades que vou encontrar de certeza. Não sei quais são, mas vou encontrar dificuldades. Portanto, a formação é esta ferramenta para ajudar as pessoas a perceber se é este o caminho e depois a lidar com os desafios que vão encontrar no terreno.
Do ponto de vista pessoal, Mariana, essa formação foi decisiva para consolidar as convicções e a vontade que tinha de partir?
Claro que sim, claro que sim. Foi também, acima de tudo, foi um processo também de identificação com a organização, perceber se é por esta organização que eu quero ir, se eu me identifico. Também de um grande... Foi um processo também de conversão, portanto, redescobrir e centrar, pôr Deus no centro da minha vida e fazer o caminho a partir daí. E por isso é fundamental. Para mim, esta foi a dimensão mais importante e que depois, que no terreno, tudo encaixa e tudo faz sentido e percebemos como é fundamental fazer a formação. Eu acho que é tão importante, tenho tão boas memórias do ano de missão como do ano de formação. E fiquei amiga de pessoas que eu não conhecia quando comecei a formação e que depois ficámos um ano separados, porque uns foram para Moçambique, outros foram para Angola, outros foram para São Tomé, e quando voltamos continuamos a ter muitas coisas em comum. E ficam do ano de formação também.
Carmo, é interessante, a Carmo faço esta pergunta a Carmo, que tem mais tempo com os leigos do que a Mariana. A Mariana foca aqui uma experiência pessoal, até de conversão, o que eu acho muito interessante, não é? O que é que tem mudado ao longo destes anos nos leigos para o desenvolvimento? O espírito continua o mesmo, as pessoas é que estão diferentes, aquelas que partem em missão ou que chegam até aos leigos para o desenvolvimento?
Nós temos 30 anos, completamos este ano 30 anos. De facto, já aqui histórias. Muitas vidas, já somos 400 que foram ao longo destes anos partindo e regressando. Portanto, há experiências muito diversas. Mas nós, que vamos buscar muito o sentido às nossas raízes, aquilo que fez com que os leigos surgissem em 1986, por outro lado, vamos também atualizando, porque a realidade vai mudando. E cada vez que o fazemos, de 5 em 5 anos, nos últimos 10 anos, fizemos planeamentos estratégicos de olhar para o momento em que nos encontrávamos, olhar para a nossa história e programar os anos seguintes. E uma das coisas que vamos sentindo nestes processos é uma validação daquilo que nos identifica, que são os nossos valores e os nossos princípios. E, de facto, mesmo um voluntário que tenha partido logo no início, ou alguém que partiu 10 anos depois, ou alguém que acabou de partir agora, o principal continua a acontecer em todos. E tem a ver com uma redescoberta do sentido de missão para a vida. Muitos com esta dimensão de conversão ou de reconversão que a Mariana estava a falar, do colocar Deus no centro e dar sentido às opções de vida. Nós partilhamos a espiritualidade inaciana e, portanto, damos muita importância aos processos de discernimento para encontrar este sentido de missão, não só para partir para a África, mas cá, na vida do dia-a-dia, e cada vez que há uma opção profissional a tomar, um casamento a realizar, uma opção importante na vida, mas também ser parte do dia, da vida corrente, de como tomamos as decisões e como colocamos na balança os aspectos importantes para tomar decisão. Depois, uma sensibilidade enorme para o mundo que nos rodeia, não é? Nós estamos aqui numa situação que vivemos em crise, mas continuamos a perceber que o mundo é muito maior do que isso e que há outras realidades que vivem com muito mais dificuldades do que nós aqui. E nós temos a grande possibilidade de conhecer esse mundo e de perceber que nós somos corresponsáveis por ele. E, portanto, temos aqui uma obrigação de, à nossa dimensão e à nossa escala, contribuir para essa mudança. Numa fase da vida, no nosso caso das duas foi em Santo Tomé e Príncipe, mas continua a ser hoje, em Lisboa, no Porto, continuará a ser em qualquer parte do mundo, porque o sentido de perceber que nós somos responsáveis pelos outros, não só por aquilo que nos acontece, fica para a vida. E, portanto, também a viver com um outro espírito de simplicidade perante a vida. As necessidades que hoje, se calhar, reconhecemos para a nossa vida não são as mesmas antes de ter esta experiência. No fundo, acontece com muitos destes 400, com a grande maioria, há efetivamente um antes e depois da nossa vida, a partir do momento que temos esta possibilidade de ter esta vida em missão.
Carmo Fernandes e Mariana Pimenta, ambas ligadas aos Leigos para o Desenvolvimento, são minhas convidadas hoje aqui no programa Porta Aberta. Já vamos regressar à conversa para saber onde estiveram em missão como voluntárias e os desafios que enfrentam agora nos Leigos para o Desenvolvimento. A 13 de junho, dia de Santo António, o Papa Francisco fez um discurso forte na sede da PAM, a maior organização, aliás, que luta contra a fome no mundo. O facto de hoje, disse o Papa, em pleno século XXI, muitas pessoas sofrerem do flagelo da fome, deve-se a uma egoísta e má distribuição de recursos, a uma mercantilização dos alimentos. É necessário, afirmou o Papa, deixar de olhar para a miséria como uma coisa natural, como uma realidade, entre outras. Foi por partilharem esta convicção que muitos missionários ao longo dos séculos se dedicaram aos mais pobres. Mas existem também leigos que assumem o desafio de darem o melhor de si em lugares onde a vida é mais difícil. Carmo Fernandes e Mariana Pimenta, minhas convidadas hoje aqui no programa Porta Aberta, viveram essa experiência. A Carmo esteve 2 anos como voluntária em São Tomé e Príncipe. Como é que recorda essa experiência? Na altura estava preparada para a realidade que encontrou?
Eu, antes de ir para São Tomé e Príncipe, já tinha tido uma experiência de menor duração, apenas de 2 meses, em Angola, em 94. E a minha primeira experiência assim, de choque foi essa. Foi quando fui para Angola, ainda era um tempo de guerra em Angola, fui trabalhar para um hospital e, portanto, acho que desse ponto de vista até foi mais marcante do que em São Tomé. Mas a verdade é que me preparou para me desinstalar e, portanto, a ter que reagir perante um mundo tão desconhecido e de tanta carência. E, de facto, depois em São Tomé eu fui trabalhar para uma roça, a Roça da Água Isé, trabalhar com agricultores. E numa fase muito particular da história de São Tomé e Príncipe, estava a viver-se a privatização das roças, a distribuição de pequenos talhões de terra aos agricultores. E isso, nessa altura, para mim e para os leigos para o desenvolvimento, foi uma excelente oportunidade de começar a trabalhar com as pessoas num sentido de responsabilidade e capacidade de iniciativa como até aí nunca tinham tido. Portanto, sempre foram trabalhadores ou de um dono da roça quando ela era privada ou do Estado. Era roça de monocultura e, portanto, as pessoas nunca tiveram elas a capacidade de decisão sobre nada. A partir do momento que tinham um pequeno lote de terra, passavam a ter a possibilidade de decidir o que fazer com ela. Mas também passaram a ter respostas que eram asseguradas pelo Estado, que deixaram de funcionar. E isso foi uma oportunidade para trabalhar com a comunidade como um todo. Começaram-se a organizar em associações de agricultores, a refletir sobre a sua própria comunidade, que carências é que tinha, que problemas achavam que tinham capacidade de resolver, como mobilizar apoios externos. E este foi o trabalho que eu tive a fazer com essas comunidades, com essas associações de agricultores, ajudar a comunidade a ser responsável pelo seu próprio destino, pelo seu próprio futuro. Isto é uma mudança muito grande, não é? É uma mudança de mentalidades. E São Tomé, isso ainda hoje acontece muito. As pessoas vivem muito dependentes da ajuda externa. O próprio país vive dessa dependência. Nós, como estrangeiros que chegamos a uma comunidade, a primeira abordagem que nos fazem é o que é que nos vêm dar. E este é o primeiro desafio grande dos voluntários quando chegam ao terreno. É que nós estamos aqui, queremos trabalhar convosco, mas não nos vimos dar nada. Portanto, o que vimos fazer convosco é esta descoberta, este caminho. Claro que nós temos ferramentas para ajudar as pessoas a fazer este caminho com um sentido e a encontrar soluções, mas de início é muito difícil, porque a tentação de, mas vocês se quiserem até podem dar aqui um dinheiro, não que nós tenhamos muito dinheiro, mas sabemos que temos mais facilidade de chegar a algum tipo de fundos do que as próprias pessoas, mas sabemos que isso não vai ser durável. Portanto, nós o que queremos é trabalhar para que as pessoas fiquem elas com as competências, com as capacidades, para levarem para a frente o futuro. Hoje é para resolver o problema da educação e constrói-se uma escola ou uma creche, ou monta-se um projeto de alfabetização. No futuro há de ser um outro problema diferente, mas a maneira de fazer as coisas será muito semelhante. E a Mariana, que esteve numa geração muito diferente, ela vai poder falar da experiência dela, viveu um ciclo semelhante 20 anos depois. Não é?
É. O que é que lhe foi pedido quando lá chegou, ou o que é que encontrou de mais urgente?
Olha, quando eu fui em missão, os leigos estavam a abrir uma missão numa roça onde nunca tinham estado. E, portanto, chegamos e tinha sido feito um diagnóstico no ano anterior, portanto, um estudo de oportunidades de trabalho com a comunidade, um estudo de necessidades, um levantamento que tinha sido feito em alguns encontros entre os leigos e algumas pessoas da comunidade. E, portanto, nós chegámos e a pergunta foi, então, o que é que vocês têm para nos dar? E, portanto, demorámos alguns meses até que as pessoas compreendessem a nossa forma de trabalhar. E eu acho que uma coisa muito boa que os leigos têm é que vivem onde trabalham. E, portanto, nós não vimos, claro que vimos de fora, mas depois passamos a viver com as pessoas da comunidade e a viver nós também em comunidade. E, portanto, logo aí cria-se uma relação de grande proximidade e de muita confiança. E no meu caso particular, aquilo que me era pedido era que formasse aquilo que nós chamamos um grupo comunitário. E o grupo comunitário é um conjunto, é um grupo de pessoas que são os líderes da comunidade. E líderes que são mais formais ou mais informais. Portanto, desde o diretor da escola ao chefe do posto de polícia ou ao diretor do centro de saúde, ao presidente do clube de futebol, portanto, parte cultural, parte educativa, a parte da saúde, todos representados, as mulheres também representadas, isto numa escala pequena. O grupo era constituído inicialmente por cerca de 10 pessoas, eu acho que agora, passado 15 anos, tem cerca de 15 a 20 membros. Passado 5 anos, tem cerca de 15 membros e as reuniões continuam e o trabalho continua. Portanto, a mim o que me foi pedido foi que formasse este grupo, que criasse uma rotina de encontro e que tentasse que o grupo entendesse que o trabalho em grupo era mais forte do que cada um por si. Portanto, que eles percebessem que em conjunto era uma força maior.
Há aqui, no vosso relato, uma ideia que me ressalta logo, é, de facto, isto é como criar um mundo novo, não é? E eu, a Carmo é a diretora executiva dos Leigos para o Desenvolvimento. Há, seguramente, outros projetos que os leigos têm. O que é que nos pode dizer sobre eles? Há grandes e pequenos projetos? Como é que pode caracterizá-los?
Se calhar começava a explicar como é que nós chegamos de novo a algum sítio. Quem nos chama são as dioceses. Fazem-nos um pedido, dizendo que é um território enorme de missão, temos imensas necessidades, venham para cá e venham ajudar-nos. Isso começa logo por ser o primeiro desafio. Nós não vamos para ser braços direitos de ninguém. Vamos se houver necessidades e se a nossa maneira de contribuir possa fazer a diferença. Portanto, fazemos isto que a Mariana estava a dizer, fazemos um diagnóstico para caracterizar bem aquela realidade, ver os seus problemas, quem é que já lá está a intervir, que contributo extra poderíamos dar. Normalmente nós vamos para sítios onde quase não há intervenção nenhuma. O caso de Porto Alegre é um exemplo exatamente nesse sentido. Depois disso, começamos a fazer este trabalho com a própria comunidade, para que a comunidade perceba que a resolução dos problemas pode depender de ajudas externas, mas dependerá fundamentalmente delas. E por isso os projetos que nascem são muito diferentes. Podem ser projetos na área de educação, por exemplo, em Moçambique, que trabalhamos no norte, na província do Niassa, estamos responsáveis pela coordenação de uma rede de escolinhas comunitárias, 10 escolas de pré-escolar que funcionam em aldeias, exatamente neste sentido. No caso particular desta província, as crianças, até entrarem para a escola, não falam o português, apesar da língua oficial ser o português, portanto falam a língua materna. E o espaço pré-escolar também ajuda a uma transição entre o ambiente familiar e depois a entrada na escola para se começarem a habituar a comunicar em português, além de todas as aprendizagens que um espaço de educação proporciona. Mas as próprias escolas são escolas da comunidade. Portanto, é preciso trabalhar com a própria comunidade. Cada uma delas tem uma comissão de gestão composta por elementos da comunidade para encontrarem soluções para a sustentabilidade da sua própria escola. Este é um exemplo, por exemplo, em Benguela, estamos num bairro da periferia da cidade, no bairro da Graça, e trabalhamos, por exemplo, as questões do emprego. Durante muitos anos, no passado, trabalhamos as questões da alfabetização de adultos, havia imensa gente que não sabia ler e escrever, e, portanto, durante muitos anos trabalhamos nessa alfabetização, deixamos a alfabetização à responsabilidade da paróquia, ela hoje continua a dar essa alfabetização, hoje já sem qualquer intervenção nossa, e nós passamos a trabalhar noutras áreas. A área do emprego foi uma delas. Vão surgindo algumas oportunidades de emprego, outras de autoemprego, portanto ajudar as pessoas a verem oportunidades e a construírem elas próprias atividades económicas, e, por exemplo, é um dos focos de trabalho atual com o Gabinete de Apoio à Integração na Vida Profissional, o que nos obriga também, por exemplo, a trabalhar com as empresas. Muitas vezes as próprias empresas têm alguns preconceitos sobre determinadas pessoas, as pessoas são mais da periferia, as pessoas que vêm do bairro, que vêm do Mosec, e que não lhes vêem grandes mais-valias, muitas vezes ainda até preferindo gente que vem de Luanda ou até mesmo estrangeiros que vêm. Portanto, perceber que aquelas pessoas, se forem formadas e estiverem elas também devidamente preparadas, elas podem ser essa resposta do próprio mercado de trabalho local. A mesma coisa com mulheres para montar os seus próprios negócios. É por onde agora vai a Mariana, daqui a pouco tempo, para Benguela. Por isso, as áreas de trabalho são muito diversificadas, porque são de acordo com as necessidades específicas daquele contexto e daquela comunidade.
E nós temos falado apenas da intervenção dos leigos para o desenvolvimento em países da África, mas vocês também querem fazer a diferença aqui em Portugal. O que é que tem de mais relevante em termos de projetos cá?
Aqui em Portugal, o nosso trabalho surgiu exatamente a partir da experiência da África. Nós, como trabalhamos durante muitos anos e continuamos a trabalhar na área da educação, vimos muitos alunos terminarem o seu percurso escolar, 11ª ou 12ª classe nestes países, e que depois precisavam de sair dos seus países de origem para continuar a estudar, nomeadamente para fazer a faculdade, e muitos deles conseguiam chegar a Portugal, mas depois não conseguiam concluir os seus estudos. Primeiro, traziam imensas dificuldades, portanto, o nível académico não correspondia ao nível que entrariam aqui, portanto, tinham imensas dificuldades em acompanhar. Por outro lado, a grande maioria deles precisava de estudar e ter rendimentos para se manter a estudar. O que é que acontecia na prática é que muitos desistiam. Então nós montamos o Centro São Pedro Clavera, aqui em Lisboa, que é um centro de apoio aos estudantes no nível secundário e universitário, exatamente para os ajudar a colmatar essas lacunas de aprendizagem. Tem explicações, à medida, individuais ou em pequenos grupos, para que consigam colocar-se ao nível da escolaridade de cá e ganhem a motivação de não desistir dos seus estudos. Paralelamente, depois também nasceram cursos de português para estrangeiros, muitos deles também a lacuna vinha da própria língua portuguesa não estar num desenvolvimento que permitisse acompanhar. Isto são realidades muito diferentes, por exemplo, da Guiné trazia muitas dessas realidades, mas depois alargamos, não foi só África. O nosso trabalho aqui é com todo o tipo de comunidades estrangeiras a residir em Portugal, pois com a imigração de leste que aconteceu há uns anos atrás, muitos também vieram para o centro, agora vêm muitos também de Índia, de Paquistão, portanto é a realidade da imigração que temos em Portugal, que também se reflete no trabalho que fazemos aqui no Centro São Pedro Clavera.
Consegue ajuda financeira para todo este trabalho? O que é mais urgente neste momento para os leigos, para o desenvolvimento?
Assim, muito deste trabalho é feito voluntariamente. Este centro, por exemplo, que tem mais de 200 alunos, só tem uma pessoa que trabalha a tempo inteiro. Tem depois duas professoras destacadas pelo Ministério da Educação, que todos os anos propomos ter professoras destacadas e temos conseguido ter uma professora de português e da matemática nas disciplinas centrais. E depois são 30 e tal, 40 voluntários. Um perfil diferente dos que partem para fora. São normalmente professores reformados, que têm muito gosto de ensinar, que já terminaram a sua carreira profissional, têm a vida agora organizada de um tempo que podem dedicar a trabalho muito menor, mas têm uma grande vocação para ensinar e um gosto muito grande por ajudar alunos que têm vontade de aprender. Por isso fazemos este matching entre alunos que precisam de apoio e professores que já não estão no ativo, mas têm gosto e querem dar sentido ao seu tempo de reforma. Neste caso particular do Centro São Pedro Clavera. Em termos financeiros, é assim um desafio permanente da vida da organização, que não é a parte mais romântica da história, mas que depois alguém se tem que dedicar a ela. Nós temos uma estrutura de retaguarda aqui em Lisboa que faz este trabalho, juntamente com os voluntários que estão no terreno e, portanto, que detectam oportunidades no terreno. A nossa estratégia é de diversificação. Não queremos depender de uma única fonte de financiamento, para termos mais liberdade nas opções que achamos importantes tomar relativamente à intervenção que fazemos, mas temos apoios do Estado, daqui do Estado português através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, tem uma linha de financiamento dirigida às ONGD, que é o nosso caso, nós somos uma ONGD. Depois também empresas, ao abrigo dos programas de responsabilidade social empresarial, aquelas que o têm. E depois principalmente, e essa é a nossa principal aposta, de cidadãos. Nós convidamos as pessoas a conhecerem-nos e a contribuírem com donativos. Hoje já mais de 50% das nossas receitas vêm de pessoas que se sentem identificadas com a nossa causa e querem contribuir dessa forma. São os nossos benfeitores que obriga também a uma abordagem cada vez mais profissional, porque é preciso criar relação com as pessoas, não é? Dar o dinheiro é apenas a pequeníssima parte de um processo que, no fundo, é fazer com que as pessoas participem de outra maneira. Uns partem como voluntários, outros não têm essa possibilidade de fazer, mas podem contribuir financeiramente se perceberem o sentido que é dado ao dinheiro que dão. E, portanto, implica muita comunicação, devolução de feedbacks, apresentar... Muitos são padrinhos mesmo de projetos, dar o feedback do projeto específico que as pessoas estão a apoiar. E depois, finalmente, e isso, por exemplo, com as empresas acontece muito, mais do que financiamento, parcerias que fazem com que as empresas, por exemplo, colaborem em pro bono. Serviços. Em vez de dar dinheiro, colaboram com os seus serviços.
Mariana Carmo falava do perfil dos voluntários cá em Portugal. A Mariana, uma vez que é formadora, quais são os principais requisitos que se exige a um leigo para abraçar estes projetos, quer para partir em missão, quer aqui em Portugal, quer também fora de Portugal?
Eu acho que têm que ser pessoas disponíveis, eu acho, com vontade de dar, também com vontade de aprender, muito resiliente. Eu acho que um ano de missão é preciso ter muita paciência. Temos que ser pacientes, não é? Os processos de mudança e de desenvolvimento que a Carmo falava requerem muita paciência. Não acho que tanto que tenha que ser uma pessoa orientada para os resultados, acho que tem que ser uma pessoa orientada para os processos. Também disponíveis na sua capacidade de se relacionar com o outro, de chegar ao outro. Eu lembro-me que quando estive em São Tomé, que um dos grandes objetivos que me tinham dado era eu estar só, estar com as pessoas e conversar, e estar ali, e ouvir, e não ter medo disso, do silêncio, se fosse caso disso. Eu então acho que tem que ser pessoas disponíveis também para estar e para ouvir, e responsáveis e trabalhadoras. Sim.
Comigo esta manhã estão Carmo Fernandes e Mariana Pimenta, ambas ligadas aos leigos para o desenvolvimento. Já vamos voltar à conversa.
Thank you.
Um mundo melhor precisa de ti, dá-te mais ao mundo. É este o lema dos Leigos para o Desenvolvimento, uma organização que conta já 30 anos de vida. São 30 anos de trabalho no terreno. Ao fim de 3 décadas, esta organização continua muito marcada pelo espírito de Santo Inácio, o fundador da Companhia de Jesus, que tinha como divisa em tudo amar e servir. Apesar de ser uma organização de leigos, os Leigos para o Desenvolvimento têm tido sempre um acompanhamento de alguns sacerdotes jesuítas. Qual é o papel dos sacerdotes em todo este movimento? Eles fazem a diferença numa organização como esta?
Ajudam-nos fundamentalmente na questão identitária. Há 30 anos foi com um padre jesuíta, o padre António Vaz Pinto, que este movimento começou a surgir a partir de um grupo de jovens que na altura estudava em Coimbra. E eu considero que foi muito visionário na altura porque fez com que a organização nascesse de forma autónoma da companhia. Nunca foi uma obra da Companhia de Jesus, foi sempre uma obra de leigos. Mas isso, ao mesmo tempo, levou a que houvesse um compromisso desde o início entre os Leigos para o Desenvolvimento e a Companhia de Jesus, nomeando jesuítas para acompanhar 2 níveis centrais da vida da organização. Um é o da formação. Todas as equipas de formação têm integrado um jesuíta que faz este acompanhamento, e também um dos elementos da direção da organização. Portanto, na direção nós somos 7 elementos, um deles é um jesuíta nomeado pela Companhia de Jesus, o que nos ajuda no processo de discernimento e a perceber o rumo que queremos dar à vida da organização e a preparar a formação dos voluntários. Ajudam-nos também no terreno, os voluntários que estão no terreno também fazem exercícios espirituais para decidirem a sua renovação, neste caso com os próprios jesuítas que estão lá, porque os jesuítas também existem em Angola e Moçambique, no caso de Santo Tomé, onde não existem, vai daqui um jesuíta a Santo Tomé por ano para fazer esse acompanhamento aos voluntários. Por isso acaba por ser muito identitária, porque é a maneira como nós fazemos as coisas, a maneira como nós vivemos a missão, vem muito dessa formação de base que todos nós trazemos da formação quando fomos voluntários, mas que depois transversalmente está na organização.
Para além dos jesuítas portugueses que conheceram aqui, calculo que em África, no terreno, se tenham cruzado com alguns religiosos e missionários. O que é que vos impressionou mais no testemunho deles como religiosos e missionários? Esta vossa oportunidade de partir em missão fez-vos mudar também um pouco a imagem que têm da Igreja?
Sim, a mim totalmente. Apesar de ter na minha família um padre jesuíta, mudou totalmente a minha forma de ver as pessoas, os consagrados. E ainda para mais em África, eu acho que a liberdade com que vivem, a proximidade com que vivem das pessoas, o espírito de missão que é incrível, faz-nos e percebermos que são pessoas como nós, que não são assim tão difíceis, são pessoas de carne como nós. E foi incrível. Eu lembro-me que às vezes sentia-me bem, era se fosse a casa das irmãs e estava lá um bocadinho e precisava de respirar lá. E claro, era quase um refúgio que havia ali. Uma família, assim, fora de... Não sei explicar. Sim.
Mas é importante essa ideia do refúgio, de paz, de tranquilidade. Qualquer pessoa que parte em missão volta diferente. Definitivamente.
Sim, eu diria que sim. Mesmo experiências que não corram tão bem, não é?
Porque nós estamos a dar... Até na própria espiritualidade, na forma como rezam, por exemplo.
Eu diria que sim, e me ia acrescentar, mesmo nas pessoas em que a experiência não corre tão bem. Naturalmente nós somos exemplos de experiências muito positivas, e a maior parte são experiências positivas, não quer dizer que sejam dos 100% da realidade. Mas mesmo nessas situações, de facto, ficam marcas muito profundas. E uma delas é, de facto, na nossa relação com Deus, e o encontrar Deus em todas as coisas, como estava a referir, faz com que cá também a vida de oração, a necessidade de nos integrarmos em algum movimento se ainda não estamos, alguns mais na dimensão paroquial, ou, por exemplo, no nosso caso em particular, de novo para alimentar esta espiritualidade inaciana nas comunidades de vida cristã, muitos dos leigos que regressam de missão, que vivem a experiência de ter oração comunitária diária, porque faz parte da maneira de estar em missão, quando regressam sentem um bocadinho esse vazio, não é? Porque a maneira de estar cá Não se consegue reproduzir, não é? Portanto, é outra vez na rotina que cada um vai encontrar na sua família, nos seus afazeres, nas suas azáfamas, não consegue manter esse modelo. Mas procura encontrar alternativas, de forma, eu falo no meu caso particular, eu durante algum tempo nem o procurei, mas a determinada altura senti aqui uma parte de mim que não estou a desenvolver, que não estou a fazer por ela, não é? Tanto que eu desenvolvi a missão, aqui a missão não ficou lá atrás, não é? E à medida que o tempo ia passando, cada vez mais lá atrás. Não, é o meu, a minha responsabilidade trazê-la para o meu dia-a-dia. Portanto, cada um vai encontrando maneiras também de desenvolver este lado espiritual e, de facto, é das marcas mais relevantes na vida de um voluntário após o seu regresso.
Esse deve ser um desafio também interessante e não muito fácil, Mariana, trazer este espírito também para a rotina quando, de repente, começamos no dia-a-dia aqui no meio da nossa vida normal.
Sim, sim. No outro dia perguntavam-me porquê voltar agora? Porquê voltar daqui a uns tempos? Eu dizia, não, eu não vou voltar, eu estou continuamente em missão. E vai mudando o sítio, vai mudando aquilo que eu estou a fazer, mas a minha missão é a mesma. E eu acho que foi isso que eu aprendi com os leigos. Eu acho que é isso que muda na vida de um leigo. É aprender a viver em missão, seja em Portugal ou seja onde for.
Carmo e Mariana, muito obrigado pela vossa presença aqui hoje no programa Porta Aberta e até uma próxima oportunidade.
Obrigada.
E porque hoje é domingo, convido agora a ouvir o Evangelho na voz de Isabel Pereira.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Aproximando-se os dias de Jesus ser levado deste mundo, ele tomou a decisão de se dirigir a Jerusalém e mandou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram numa povoação de samaritanos a fim de lhe prepararem hospedagem. Mas aquela gente não o quis receber, porque ia a caminho de Jerusalém. Vendo isto, os discípulos, Tiago e João, disseram a Jesus: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu que os destrua? Mas Jesus voltou-se e repreendeu-os. E seguiram para outra povoação. Pelo caminho, alguém disse a Jesus: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus respondeu-lhe: As raposas têm as suas tocas e as aves do céu os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Depois disse ao outro: Segue-me. Ele respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Disse-lhe Jesus: Deixa que os mortos sepultem os mortos. Tu vai anunciar o reino de Deus. Disse-lhe ainda outro: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me ir primeiro despedir da minha família. Jesus respondeu-lhe: Quem tiver lançado as mãos ao arado e olhar para trás, não serve para o reino de Deus.
O cristianismo também é cultura. E esta semana, Rui Martins, do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura, sugere o disco Cantigas de Santa Maria, que nos transporta numa longa viagem de 1000 anos até o coração do reino de Afonso X, rei de Leão e Castela. É o rei das três religiões a quem se deve a extraordinária coleção das Cantigas de Santa Maria, em língua galaico-portuguesa, com mais de 400 poemas de louvor à Virgem. Tem 19 faixas, o disco Cantigas de Santa Maria já está disponível em Portugal. É uma boa sugestão musical também para quem gosta de experiências novas em tempo de férias. Às 11, a Renascença transmite a Eucaristia. Desejo-lhe um bom dia, um bom domingo.